Nessa terça-feira, Maringá registrou 201 novos casos de coronavírus e a taxa de ocupação de leitos de UTI no setor privado atingiu 100%. Numa série de reuniões que durou o dia todo, uma força de trabalho emergencial definiu medidas para conter o avanço do coronavírus. Uma das medidas foi anunciada pelo prefeito Ulisses Maia ainda durante a noite nas redes sociais: o adiamento do início das aulas presenciais na rede municipal de ensino para o dia 1º de março. Nesta quarta-feira, outras medidas foram anunciadas. Um decreto será publicado para proibir o uso de churrasqueiras e salões de festa em condomínios e clubes sociais. Também serão proibidas festas com mais de 25 pessoas, com ênfase para as chácaras de lazer. As aglomerações e festividades clandestinas são apontadas pelas autoridades de saúde como o principal foco de transmissão do coronavírus em Maringá. Por isso, será criada uma força-tarefa de fiscalização. O decreto vai estipular punições, diz o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação, Marcos Cordioli.
Olha, o decreto ele limita as atividades de reuniões em condomínios, principalmente salão de festas e churrasqueiras, tanto de condomínio quanto de clubes, né? Ele mantém o toque de recolher, no mesmo horário do definido pelo governo do estado, e principalmente ele adia o início das aulas na rede municipal, que seria o início das aulas presenciais no dia 18, foi transferido para o dia 1º, assim mesmo ainda, sob avaliação da evolução da situação. E ele é bastante enfático e apresenta uma série de multas muito enfáticas para as festas clandestinas que têm ocorrido na nossa cidade. Inclusive, nós estamos reforçando a fiscalização. Agora nós temos uma força especial de fiscalização, que ela sai todos os dias. Agora ela vai ser adensada com mais funcionários, com mais veículos, para que a gente possa inibir. Porque o que essas pessoas estão praticando na nossa cidade é um crime violento, porque elas fazem as festas clandestinas, elas transmitem o vírus, levam os vírus para suas casas, levam os vírus para seus locais de trabalho, e nós não podemos mais admitir essa irresponsabilidade, esse crime que está ocorrendo na nossa cidade.
Então, quanto é a multa?
A multa, ela varia, mas serão multados aí no patamar de R$10 mil. Os proprietários dos locais onde estiverem ocorrendo esses eventos, os organizadores desses eventos e as pessoas que frequentarem esses eventos. Em R$1.500, no caso, as pessoas que frequentarem, né? Inclusive, se essas pessoas forem identificadas através de fotos, de vídeos nas redes sociais, a prefeitura também vai autuá-las por participar desse tipo de atividade.
Há também um consenso de que pequenos descuidos contribuem para o aumento de casos neste momento. São pessoas muito próximas em shoppings e supermercados, gente sem máscara ou com o acessório utilizado de forma errada em parques e restaurantes, ou ainda as frequentes e descuidadas reuniões familiares. Para conscientizar a população, haverá uma mobilização especial com o pedido de formação de pequenas patrulhas de cidadãos.
O que nós estamos avaliando com o nosso pessoal médico, as pessoas que chegam contaminadas, via de regra, elas cometeram um pequeno descuido. Então, por exemplo, elas foram a um restaurante e não usaram máscara antes ou depois da refeição. Tiraram a máscara assim que chegaram no restaurante, foram se servir no buffet, foram ao banheiro, enfim, circularam nesse restaurante sem máscara. E você tendo aí uma exposição de menos de 1 metro das pessoas, de uma pessoa contaminada, elas acabam se contaminando também. A mesma coisa ocorre com as pessoas que deixam a máscara abaixo do nariz. Ocorre também, por exemplo, quando você está no supermercado, que você está numa gôndola e chega 3, 4 pessoas para pegar o mesmo produto. Nesses lugares, o distanciamento social, por uma questão própria do dia a dia, da dinâmica, do modus operandi do dia a dia, as pessoas acabam não observando essas regras básicas. O que nós queremos hoje é chamar extremamente a atenção da população para que eles tomem o máximo de cuidado, né? Que a autoproteção é o único caminho que nós temos. As pessoas que observem os 4 pilares básicos da autoproteção, que é a máscara adequada, que é a imunização das mãos com álcool em gel, né? Que é o distanciamento social de 1,5 metro a 2 metros das pessoas e que é o cuidado no retorno ao lar, as pessoas que fazem isso têm um grau de contaminação muito menor do que os outros. E que as contaminações que têm vindo são por pequenas falhas nesse autocuidado. E aí nós queremos também que os grupos de pessoas, pessoas voluntárias, se unam em pequenos grupos para esclarecer as pessoas. Queremos que pequenos grupos fiquem próximos, por exemplo, às pistas de caminhada ou de corrida, para alertar as pessoas que estão correndo sem máscara. que essas pessoas nos pontos de ônibus, nas ruas de maior concentração de pessoas, em shopping centers, em supermercados, que elas voluntariamente trabalhem, né, ou atuem para orientar as pessoas. Nós não queremos nada violento, né, agressivo, muito pelo contrário. Queremos que as pessoas sejam educadas, sejam respeitosas, sejam gentis, mas orientem e eduquem as pessoas. É fundamental orientar e educar as pessoas. Então é fundamental que cada um tenha autoconsciência e que tenha autoconsciência, tenha um compromisso para educar e orientar a pessoa próxima de si, conhecida ou não, para que ela use adequadamente esses pilares da proteção contra o Covid. É a única forma que nós temos com relação a isso. E só mais uma coisa também bastante importante. Nós estamos vendo que as pessoas internadas já estão ficando um tempo maior do que estavam ficando antes. O grau de saúde dessas pessoas piora mais do que piorava antes. Então, o que está ocorrendo? Além de nós termos que conter o vírus, os danos que esses vírus estão fazendo do ponto de vista do período de internamento e da qualidade da saúde é muito maior. E a outra coisa que nós estamos constatando também na nossa cidade, que os grupos de risco continuam sendo o número maior de pessoas afetadas, mas que cresceu muito as pessoas fora do grupo de risco, principalmente de jovens, de pessoas que se consideram saudáveis, atletas. Então, o alerta é para todo mundo, ou seja, nós estamos, de fato, num momento muito difícil, e a única forma de superar isso é com a consciência da população, com a autoproteção e com as pessoas se ajudando mutuamente.
A força-tarefa de fiscalização sairá a campo às 5 horas da tarde desta quarta-feira. Luciana Penha para a CBN.